partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, obrigada por estar conosco.
Salve, salve, um abração.
A volta às aulas se aproxima.
Pois é, nós vamos dar vários motivos para você querer voltar logo para a escola, para ensinar, aprender.
Aham, e hoje é dia de conhecer a segunda lista de ganhadores da promoção Arca das Letras.
Aê!
Já imaginou começar as aulas com uma biblioteca aí na sua comunidade rural?
Pois é, quem também está com livros novos são as escolas públicas. A sua escola recebeu os livros didáticos que o governo federal mandou? Se não recebeu, saiba como pedir.
E você, governador, prefeito, secretário de educação, já planejou como vai ser o ensino público na sua cidade nos próximos anos? O Ministério da Educação enviou um CD para todos os governos e prefeituras com orientações para os planos de educação.
E nesse plano é preciso valorizar o trabalho dos professores, né? Dar condições e criar oportunidades para que eles possam assim apresentar o mundo aos seus alunos. Como uma professora do Mato Grosso do Sul, que incentiva o intercâmbio cultural entre comunidades indígenas e não indígenas da sua região.
Pois é, janeiro já tá no fim, mas a promoção do calendário ainda tá valendo. Escreva!
Mas eu tô rindo à toa.
É, e o Matuto vem falar sobre os cuidados com os dentes pra todo mundo poder sorrir à vontade.
Depois do intervalo, é ligeiro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano.
Aleluia!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Bem, agora o assunto é livro didático. A sua escola já recebeu todo o material? Não?
Então preste atenção para as dicas que o repórter Caio Darcanchi traz para nós. Tudo bem, Caio?
Oi, Cadu. Oi, Sandra.
Oi.
Pessoal, olha, eu conversei com a coordenadora de produção e distribuição do Programa Nacional do Livro Didático, a Sônia Schwartz.
Uhum.
E ela me disse que nessa época do ano, agora no finzinho de janeiro, início de fevereiro, quase todas as escolas já devem ter recebido os livros didáticos distribuídos pelo FNDE.
Certo.
As escolas que ainda não receberam podem aguardar só um pouco mais. No máximo, até um pouco antes do ano letivo começar.
Caio, mas se a escola não receber esses livros daqui assim uma semana, o que o professor ou o diretor deve fazer?
Olha, nesse caso, ô Sandra, eles devem procurar uma unidade dos Correios mais próxima para verificar aonde está a encomenda. É provável que tenha dado algum problema na hora da postagem.
Uhum.
Outra alternativa é acessar a internet. Lá na internet, no site do FNDE, fnde.gov.br. Nessa página tem todas as informações sobre o andamento da distribuição do livro, tá bom?
Então tá. Vamos repetir o site aí do FNDE, cara?
Claro. Vamos lá. É www.fnde, F de fundo, N de nacional, D de desenvolvimento e E de educação. .gov.br. Anotado? www.fnde.gov.br. Tchau, Sandra. Tchau, Cadu.
Tchau.
Tchau, tchau. Valeu, Caio. Bom, só mais uma informaçãozinha, viu? No site do FNDE, você procura o menu Serviços e clica em Distribuição PNLD/PNBE. O site, você já sabe, www.fnde.gov.br.
E diretor, professor, não se esqueça de pedir ao aluno para cuidar bem do livro, hein? É um patrimônio da escola e vai servir para outro colega estudar no ano que vem.
Estudar
agora vamos destacar mais um vencedor do prêmio Professores do Brasil.
Os nossos cumprimentos a esse pessoal que tem tantas ideias bacanas para incrementar o ensino.
Esse trabalho foi desenvolvido pela professora Cristina Pires Dias Lins, de Dourados, no Mato Grosso do Sul.
É o projeto Intercâmbio Cultural. Comunidades de alunos indígenas e não indígenas convivendo juntas, respeitando as diferenças e repudiando as injustiças e discriminações.
Só para você ter a dimensão aí da iniciativa, o Mato Grosso do Sul tem 7 etnias, numa população de mais de 60 mil índios espalhados pelos 26 municípios do estado.
A professora Cristina montou o Intercâmbio Cultural com os alunos de primeira série. E o resultado foi tão bom que agora ela dá até palestras sobre o projeto e algumas reivindicações que eles fizeram e viraram projetos de lei.
E ela está conosco aí na linha para conversar sobre esse assunto.
Olá, professora, tudo bem?
Tudo com você.
Tudo ótimo, tudo muito bem também, professora Cristina. Conta pra gente, como é que surgiu a ideia de trocar experiências entre os seus alunos e os alunos da escola indígena?
Tudo bem. Nós, numa aula de ciências, né, quando nós fomos falar dos povos existentes na nossa cidade, bem como as suas características, eles começaram, assim, a ter falas críticas, falaram que os índios não trabalhavam, teve uma até que falou que eles moravam em cavernas,
eita,
e outros falaram que os índios não gostavam dos brancos. Eles traziam aquelas falas retratadas pela família, tá?
E depois que a senhora percebeu esse preconceito entre os alunos, o que foi feito para mudar essa visão?
Então, aí partindo daí, nós começamos assim, pela literatura infantil. Lemos a Pocahontas, que lá conta bem essa questão assim, do indígena, da discriminação, da invasão de terras. Nós começamos a ligar com a ficção e a realidade. Como é a realidade daqui? E como que aconteceu com os indígenas? O que aconteceu? Aí convidamos o professor de história, que deu uma palestra, e não só para a turma, mas para os familiares também. Aí os próprios familiares já foram, deram até depoimento, falando que até eles aprenderam. Aí, partindo daí, nós começamos a fazer um intercâmbio com a turma da Tengatuí, que é uma escola indígena.
Olha só, eu achei essa ideia de envolver os pais fantástica, viu? A escola deveria abrir cada vez mais espaço para a comunidade.
É verdade, tem toda a razão, Sandra. Bom, professora Cristina, como é que foi feito o intercâmbio cultural?
Nós começamos através de troca de correspondência sem se conhecer. E depois marcamos uma visita. Nós fomos lá. Eles foram ver como que funcionava a escola, como que funcionava o posto de saúde da aldeia. Nós fomos passear ali na aldeia vendo que eles moram em casas como a gente. Então eles perceberam que tem muito em comum e começaram a quebrar barreiras.
Bom, eu tô curiosa para saber de uma coisa agora. As crianças indígenas também tinham algum tipo de preconceito contra as crianças não indígenas?
Ah, tá. Não, a professora nossa lá, ela colocou assim que geralmente eles sofriam mais preconceito.
Uhum.
Mas ela falou assim que às vezes eles se retraíam, às vezes eles se excluíam, eles próprios se excluíam, tá?
Sim. Para concluir a nossa conversa, então, eu gostaria que a senhora falasse sobre as reivindicações que vocês enviaram para a Câmara Municipal de Dourados.
Pois é, professora, nós sabemos que você, juntamente com os pais, os alunos e a comunidade indígena, elaboraram algumas reivindicações para melhorar a qualidade de vida dos indígenas.
Então, nós fizemos reivindicações, protocolamos na Câmara, e agora estamos pegando, umas 4 delas viraram projetos de lei, 2 viraram indicações.
Incrível,
né?
Viu? Você mereceu mesmo o Prêmio Professores do Brasil.
Tá bom, pode deixar. Muito obrigada.
Pois é, nós conversamos com a professora Cristina Pires Dias Lins, de Dourados, Mato Grosso do Sul, responsável pelo projeto de intercâmbio cultural entre indígenas e não indígenas da região.
Cadu, em momentos assim, a gente tem a noção exata de como é dinâmico o trabalho aí do professor na sala de aula, né?
Sem dúvida.
A Cristina percebeu um preconceito e, a partir daí, desenvolveu um projeto de educação que envolveu a comunidade.
Não é um ótimo exemplo?
Com certeza.
Quem tiver interesse em saber mais sobre o projeto ou conhecer as reivindicações que eles elaboraram, pode ligar para a escola em que a professora Cristina trabalha, tá? Anota aí o telefone. Código de área 67 e o telefone 3411-7623.
Repetindo, 67, que é o código de área de Mato Grosso do Sul, 3411-7623.
Escola Brasil!
Bem, o respeito ao outro, assim, a convivência nas diferenças, o encontro de culturas faz parte da educação, não é não?
Na música que estamos ouvindo ao fundo, Marluy Miranda se inspirou em músicas sacras que padres compuseram para apresentar aos índios amazônicos. O texto em tupi foi escrito pelo padre José de Anchieta. Um dos trechos diz o seguinte: em meu Deus, meu Criador, está todo meu bem e esperança, meu gosto e meu amor e bem-aventurança.
Ouvimos um trecho de Credo que Marluy Miranda compôs mesclando elementos indígenas, sacros e música clássica. A gravação reuniu a Orquestra Jazz Sinfônica e o Coral Sinfônico do Estado de São Paulo, músicos e cantores indígenas.
Depois do intervalo, vamos falar sobre a elaboração dos planos municipais de educação.
E ainda hoje nós vamos anunciar os vencedores da segunda parte da promoção Arca das Letras. Não saia daí!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos, aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o 0800-99-0500 e denuncie. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Alô, prefeita, prefeito, secretários de educação. Vocês já elaboraram um plano municipal de educação?
Muito bem, vamos repetir uma notícia que está aqui no mural do Escola Brasil. Em 2006, o Ministério da Educação distribuiu um CD para governos estaduais e prefeituras de todo o país com dados que vão ajudar na elaboração dos planos de educação.
Pois é, de acordo com o Plano Nacional de Educação, o PNE, estados e municípios precisam fazer seus planos educacionais para melhorar o acesso e a qualidade do ensino da rede pública.
E com o plano, o município tem maior autonomia para decidir sobre a educação local.
Aproveite o material que o Ministério da Educação mandou e mãos à obra.
Pois é, esses CDs têm informações como números do censo escolar, estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
É um material muito rico, viu, gente? Olha, tem estudos sobre o crescimento da população por município até 2020.
E ainda tem um roteiro para ajudar na elaboração dos planos estaduais e municipais. Fica muito mais fácil elaborar o plano com esse material todo organizado. E Escuta só que dica legal para descontrair nos primeiros dias de aula.
Só cuidado para não travar a língua.
Pois é, repita comigo. Num ninho de mafagafos, 6 mafagafinhos há. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será.
Conseguiu?
Pois é, repete agora você também, Sandra, vai. Num ninho de mafagafos, 6 mafagafinhos há. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será.
Tá bom, vou tentar, hein?
Vai lá.
Num ninho de mafagafos, 6 mafagafinhos há. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será.
Aê, mais ou menos, né? Faz rapidinho agora.
Ah, tá pensando que eu não sei o que é um trava-línguas? Pois eu conheço um monte, tá? Uhum. Quer ouvir, ó? O peito do pé do Pedro é preto. O rato roeu a roupa do rei de Roma.
Pois é, os trava-línguas são frases ou versinhos usados para ajudar as pessoas a melhorar a fala.
E eles têm esse nome porque quando pronunciados com rapidez, costumam enrolar a língua de quem fala.
Além de servirem como exercícios de pronúncia, os trava-línguas podem ser usados em sala de aula para incentivar a garotada a escrever, sem contar que os trava-línguas são um ótimo passatempo também,
ah,
né?
Isso é, porque quando a gente se enrola, o resultado sempre termina em umas boas risadas.
Pois é, e o professor pode aproveitar isso para ajudar as crianças a se soltarem, brincando. Aquelas mais quietinhas vão aos poucos vencendo a timidez e o medo de falar em público.
Que tal? Gostou da ideia? Então aí vai uma sugestão, ó. O livro 2 dezenas de Trava-línguas, de Marciano Vasques, da editora Nova América, está recheado de frases e versos que vão fazer a língua da meninada dar nó.
E aí, o que você está esperando para desafiar a garotada? O nome do livro é 2 dezenas de Trava-línguas, de Marciano Vasques.
Escola Brasil.
Atenção, e agora prestem muita atenção, que o time vai entrar em campo e vai entrar mordendo. Lá vai a escalação: incisivos centrais no centro, incisivos laterais nos lados, primeiro molar, segundo molar, e no ataque os caninos. E eles já vão entrar em ação, e lá vai!
Ué, Matuto, você anunciou um time aí, onde é que tá, hein?
Ué.
Você tá vendo você mastigando esse biscoito aí?
Olha o time aqui, ó, o time tá em ação aqui, ó.
Cadê?
Ó, quer ver que já vem ele com brincadeira, com história? Que time é esse, Matuto?
É o time que está na boca do povo, gente. É o time formado pelos dentes da nossa boca, cara.
É, eu falei, tá vendo?
Mas é engraçadinho mesmo, né? Impressionante.
Ô, vocês gostaram?
Muito.
Gostei, ué.
Pois então, vocês escutam que eu vou esmagar agora a estratégia, né? A tática desse time.
Opa!
A função desses dentes.
Essa eu quero ouvir, vai lá.
Ó, os 4 dentes incisivos, né, que são esses aqui, bem na frente aqui, eles cortam pedaços de comida que são assim, não são muito duros, né?
Uhum.
Junto com eles estão os 2 caninos, um de cada lado. São esses aqui, ó, pontudinho aqui. Isso, uhum. Aqui, que servem pra estraçalhar e furar, né?
Uhum.
Juntos eles se preparam a comida para entrar na nossa boca.
E depois?
É, só. Ah, depois? Bom, aí as depois que a comida entrou na boca, aí é a vez dos pré-molares e dos molares. Uhum. É, eles cortam, esmagam e trituram o alimento. Um time desse completo não tem pra ninguém, viu, Sandrinha?
E é disso que a gente precisa pra ter uma boa mastigação. Todos os dentes funcionando direitinho.
Pois é, nós adultos temos ao todo 32 dentes, né?
É, quando nós somos crianças, nós só temos 20, né?
Uhum.
É, os tais dos dentes de leite, que são temporários, né? Aí, quando nós já estamos entre os 6 e 11 anos, aí esses dentes começam a cair.
E a partir daí, nascem os dentes permanentes, que vão acompanhar a gente pela vida toda. Isso se cuidarmos direitinho deles, né?
E pra cuidar direitinho dos dentes, a principal coisa a fazer é o quê? Escovar todos os dias.
Muito bem.
Sempre depois de qualquer refeição, né? E também na hora de acordar e antes de dormir, negador.
Isso mesmo. Você sabe que a escovação deve começar desde quando as crianças ainda são bem pequenas, né? A mãe deve começar a fazer isso até que o seu filho já possa escovar sozinho os dentes lá, assim, pelos 4 anos de idade.
Mas para completar o trabalho da escovação, é bom também usar o fio dental,
uhum,
viu? Passando entre os dentes para tirar algum restinho de sujeira que ficou depois de escovar.
Ô, gente, desse jeito eu vou te contar, os dentes ficam tudo protegidos, né? Contra a ação das cáries, né? Estragam os dentes e o sorriso das pessoas.
Uhum. É. Além da escovação correta e do fio dental, outra coisa importante é evitar o excesso de açúcar na alimentação. Por isso, tome cuidado com doces, refrigerantes, balas.
Ah, e também com salgados, sanduíches, né? Nada de exagero de ficar comendo só essas coisas, né? Coma frutas que fazem bem e fortalece os dentes. E depois que comeu, né? Escove bem os dentinhos também, né? E deixe tudo bem limpinho, que é pra não dar chance pra essa danada da cárie.
É verdade, sabe o que eu tava lembrando aqui? Que as mamães também devem ficar atentas e proteger os bebês contra a ação da chamada cárie de mamadeira.
Ah,
essa cárie ataca os bebês entre 1 e 2 anos e é causada pelo excesso de açúcar na mamadeira.
Como é que faz?
Então aí a mamãe pode fazer o seguinte, ela pode enrolar o dedo assim com uma gaze ou com uma ponta de fralda limpinha, né? Molhar. E aí esfregar assim nas gengivas do neném em volta, assim, pra limpar, né? Lavar a boquinha dele.
Qual dedo, Cador, que usa?
Ah, e usa o dedo que achar melhor, que não incomode o neném,
tem que
né?
Ver porque... o tamanhozinho da boquinha do bebê, né?
Se você vai colocar o dedão grandão na boquinha pequenininha, não dá.
Às vezes usa, maior, às vezes usa até o mindinho, né?
Pode
com
ser.
Com certeza.
Pode ser.
Ah, e lembrando que é água filtrada, hein, gente? Você ferve a água, se não tiver um filtro. Bom, a partir dos 2 anos, você já pode começar a levar a criança também, sabe aonde? Ao dentista. É, ele pode identificar problemas que nós não percebemos.
E ainda ele vai dar dicas de como manter os dentes da meninada sempre limpinhos e saudáveis, né? Pode depois eles se terem um time assim, igualzinho o meu aqui.
Esse aí tá melhor que o da Mara Esporte Clube, hein?
Graças a Deus, aí. Completinho e todo mundo funcionando direitinho. Mastigando o que eu vou te contar. Que é uma belezura. Escuta só.
Você gostou desse? Fala a verdade, hein? Gostou de contar essa história pra gente aqui?
E o sorriso brilhante aqui, ó. Chega até a reluzir. É por isso que eu sou um nancinho, gente, ó.
Mas eu tô rindo à toa. Não tinha visto.
Tchau pra vocês, gente. Ó, vocês cuidam bem do sorriso dos seis aí, ué.
Tá bom, tchau, matuto risonho. Pois é, e gente sorrindo à toa vai ter depois do intervalo.
Vamos anunciar a segunda lista dos ganhadores da promoção Arca das Letras.
Você sabia que uma criança que mama no peito não precisa comer ou beber mais nada até o 6º mês de vida? O leite da mãe tem os nutrientes e a gordura necessários para o crescimento e o desenvolvimento cerebral da criança. Você sabia que uma criança que não mama no peito pode gastar até R$500 com alimentação no seu primeiro ano de vida? E não é só isso não. A doutora Zilda Arnes, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, faz mais um importante lembrete.
Além de tudo isso que você ouviu aí, não esqueça que o leite materno é de graça e protege você e protege seu filho para o resto da vida.
Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
E agora vamos conhecer os outros 15 ganhadores da promoção Arca das Letras. A promoção do Escola Brasil em parceria com o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
No dia 15 de janeiro, divulgamos o nome das 15 primeiras comunidades rurais que vão receber uma biblioteca com 200 livros cada uma.
Hoje, dia 30, vamos falar as outras 15 comunidades contempladas no segundo sorteio.
E atenção para o nome dos ouvintes que escreveram em nome de toda a comunidade.
Começando pelo estado da Bahia.
Alô, Bahia! Município de Barra do Mendes. A comunidade é Cana Brava dos Barbosa. Quem escreveu foi a Rosineide Gomes de Souza. Valeu, Rosineide!
A segunda da Bahia, município de Caetité, fazendo Espigão Lagoa Real. A ouvinte que ganhou a Arca das Letras para a comunidade foi Edith Maria de Miranda.
Mais uma da Bahia, ó, do município Riacho de Santana, comunidade Tanque de Claudiano. Quem escreveu foi Maria Isabel de Jesus Silva. Parabéns!
Da Bahia agora para Goiás, temos dois ganhadores. Um é do município Nova Roma, comunidade Calunga Abobreira. A carta é da Esther F. de Castro.
A outra carta de Goiás é de Jardim Paraty. A comunidade que vai receber a biblioteca é Serra Dourada. Agradeçam aí a Renilda Santos de Jesus, que escreveu para Escola Brasil.
Parabéns, Renilda. Vamos agora para o Mato Grosso saber que comunidades rurais ganharam uma biblioteca com 200 livros da promoção Arca das Letras. Atenção, município de Comodoro. A comunidade é São José, Colônia dos Mineiros. A ouvinte que escreveu e ganhou a biblioteca rural para vocês foi a Marilda Moreira Araújo Ramos.
A segunda carta sorteada de Mato Grosso é de Nova Bandeirantes, comunidade Santa Lígia. A carta foi de Ana Paula Beckenbrock Biasotto.
A outra do Mato Grosso é de Nova Monte Verde, comunidade Santa Terezinha 2. Quem escreveu foi Elisete de Oliveira, que foi sorteada.
E agora a sorte está com Minas Gerais, município de Ponto dos Volantes. Alô, você da comunidade Genipapo. A Luzia Costa Santos escreveu e todo mundo aí ganhou uma biblioteca rural.
E alô, Uruana de Minas, comunidade Boa Vistinha. Agora a vez do sortudo, José Lima Alves Brandão.
Agora de Minas para o Pará, município de Rurópolis, mais precisamente na vicinal dos Baianos. Quem escreveu? O Francisco Valdemar Oliveira.
Outra do Pará, município Trairão. Tá escrito aqui, ó, comunidade Bom Jesus Sem Terra, PA Rio Bonito. O dono da carta é o estudante Francisco da Conceição, que ganhou a Arca das Letras para a comunidade. Aí, Francisco!
E outra de Tucumã, da vicinal 29 de junho. E olha o remetente da carta, Rony, o fera do computador. Agora, pode ser o fera dos livros, né? Porque o Rony se dispôs a montar a biblioteca na casa dele.
Alô, Roraima, município de Chupinguaia, distrito Boa Esperança. A comunidade que ganhou a biblioteca rural é Santo Antônio. Quem escreveu foi Eliana Fogagnoli.
E a última cartinha sorteada na promoção Arca das Letras é de Itapiratins, Tocantins, da Fazenda Quebra-Mão. A sortuda é Maria Mazolene Pereira dos Santos.
Muito bem, esses foram os 15 sorteados com uma biblioteca para a comunidade rural. Uma biblioteca com 200 livros para ser instalada onde toda a comunidade possa usar.
O pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário vai entrar em contato com os ganhadores. Se você ganhou e ninguém telefonou para você, procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais mais perto de você, tá bem?
Ou pode ligar também para a Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA. O telefone é 61, código de Brasília, 21919704.
Repetindo, você liga 0, o número da operadora, 61-2191-9704.
Bem, agora, se você não ganhou a Arca das Letras, não vai ficar sem uma lembrança do Escola Brasil, né?
Inscreva e ganhe um calendário 2007 com a foto da equipe que faz o programa.
Mas para participar, você tem que dizer o que você mais gosta no Escola Brasil e também, muito importante, o que você não gosta, o que você acha que não é tão bom, que é pra gente poder melhorar. O endereço da nossa caixa postal vai agora no finzinho do programa. Até amanhã.
Beijo!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.